Em nosso espaço de memória histórica de hoje, vamos prosseguir com o tema sobre a liberdade religiosa Caminho para a Paz, recentemente apresentado pela Sala de Imprensa da Santa Sé. Tema este do 44º Dia Mundial da Paz, que será celebrado em 1º de janeiro de 2011. Perguntamos ao assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB, Padre Elias Wolff, por que a liberdade religiosa é um direito humano.
Porque eu creio que o credo, que a fé de cada pessoa é o que de mais íntimo, que de mais profundo existe em cada ser humano. E é a partir dessas suas convicções de fé, no sagrado, no transcendente, em Deus, que a pessoa vai modelando um comportamento social, vai modelando o seu ethos, a sua ética, a sua cultura, o seu modo de compreender o mundo, de compreender a própria vida. Por isto, é preciso respeitar esse princípio fundamental de cada ser humano como um direito que ele tem. Por isso, a liberdade religiosa é um direito humano. Cada pessoa que orienta a sua vida a partir das convicções de fé precisa ter liberdade para fazê-la, para fazer isto e expressar as suas convicções na sociedade sem temor de castigo, de represália, de perseguição, ou mesmo sem temer ameaças à sua própria vida. É um direito humano porque é um elemento constitutivo do ser humano. A tradição religiosa, os princípios religiosos, a convicção religiosa é constitutivo da psique, é constitutivo da compreensão de mundo, de vida que cada pessoa tem. E um direito que não pode ser negado, consequentemente, porque nega uma das condições da realização da própria existência de cada indivíduo, né?
Padre Elias, como o senhor vê a questão do diálogo interreligioso e do ecumenismo no Brasil?
Veja, o ecumenismo no Brasil já tem uma história bastante significativa. Desde final da década de 60, início dos anos 70, as igrejas mais históricas, católica, luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, têm desenvolvido um caminho de diálogo muito importante. Isso deu origem a dois grandes organismos ecumênicos em âmbito nacional. A SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviços, criada em 1973, que propõe uma cooperação entre as igrejas na ação social, e o outro organismo é o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, que, além da questão social, faz com que as igrejas também se preocupem com algum diálogo teológico, doutrinal. Estes organismos, eles congregam 5, 7 igrejas, 5 na SESI, 7 no CONIC, e, de algum modo, faz com que aconteça o encontro entre as igrejas, aconteça a troca de experiência, aconteça projetos de cooperação também na ação social. Além desses organismos, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela participa de diálogos bilaterais. Temos a Comissão de Diálogo Católica Luterana, desde 1974, a Comissão de Diálogo Católica Anglicana, da década de 80, e a Comissão de Diálogo Católica Judaica, em nível nacional também, de final da década de 90. Então, o diálogo ecumênico já tem estrada no Brasil. Além do CONIC, além da SESI, há muitos outros organismos no meio popular que promovem o diálogo ecumênico. Já o diálogo interreligioso, ele é mais recente e estamos ainda ensaiando os primeiros passos para um diálogo interreligioso, sério, convicto, fecundo.